Audiobook Grátis apresenta. O Simeão de Prazins tinha sido antigamente regedor um ano depois. Caído o ministério e o governador civil que o nomeara, voltou ao poder o Joaquim de Vilalva, cartista puritano, com a restauração da carta. Duas restaurações boas. O Simeão lembrava-se com saudades da sua importância no ano em que governara a freguesia, o respeito dos rapazes recrutados, as considerações dos taverneiros, que davam jogo em casa, das raparigas solteiras que andavam grávidas, a autoridade do seu funcionalismo na junta de paróquia, etc. Ora, como Joaquim de Vilalva, desgostoso e doente com a morte do filho, pedira demissão, o administrador nomeou a regedoria no de Prazins. O brasileiro achou que era bom ter de casa a autoridade para a maior segurança dos seus cabedais e pessoa. Foi uma desgraça. Depois do convênio de Gramido, Zeferino recolhera as lamelas com alguns dos seus primitivos legionários. Ele tinha passado transes amargos. Juntara-se ao aventureiro Reinaldo MacDonnell, em Guimarães, quando o escocês descia do Marco de Canaveses para Braga e esteve nas barricadas da Cruz da Pedra quando o barão do Casal espatifou a resistência daqueles desgraçados iludidos pelo caudilho estrangeiro. Foi dos primeiros a fugir por Carvalho de Este, a compreender a inutilidade da defesa, e por montes e vales deu consigo em Porto de Ave, e daqui foi para Guimarães, onde se aquartelaram o MacDonnell com o seu estado-maior. Logo que chegou foi procurar o tenente-coronel Cerveira Lobo, que fazia parte do cortejo do general. Mandaram-no ao palacete do Visconde da Azenha, onde o escocês se tinha aquartelado com seu estado-maior. O Cerveira Lobo estava a bebericar conhaque velho copiosamente sobre uma ceia farta, comida sem sobressaltos. A mesa, onde faiscavam os cristais dos licores, avultavam, cintilando os metais das suas fardas, o quartel-mestre-general Vitorino Tavares, de Fagilde, José Maria de Abreu, ajudante de ordens, o Morgado de Pé de Moura, o Cerveira Lobo e o Sebastião de Castro, do Covo, comandante do batalhão de voluntários realistas de Oliveira de Azeméis, que arredondava 42 praças, e seu irmão Antônio Carlos de Castro, ajudante de ordens do general, dois homens gentilhos gentilmente valorosos, o coronel Abreu Freire, Morgado de Avanca, e o Bandeira de Estarreja que é hoje padre. A noite era de 27 de dezembro de 1846, muito fria. Bebia-se forte. A garrafeira da Casa do Arco era um calorífico. O MacDonnell, muito rubro, naquela bebedeira crônica que lhe assistiu na vida e na morte, esmoía a ceia passeando num vasto salão, de braço dado com uma formosa senhora da casa, Dona Emília Correia Leite de Almada. Disse-ia que o bravo septuagenário tinha vencido uma batalha decisiva, e procurava matizar com flores de cupido seus louros de mavorte. E o Cerveira Lobo bebia e relatava proezas dos seus saudosos dragões de chaves com gestos bélicos e as pernas desviadas como se apertasse nas coxas a sela de um cavalo empinado no fragor da peleja. Nisto entrou um camarada, às 11 da noite, a chamar apressadamente o quartel-mestre-general, que o procurava com muita urgência um capitão de atiradores do Batalhão do Pópulo. O Vitorino de Fagilde encontrou na sala de espera o capitão Pinho Leal, um robusto e jovialíssimo rapaz, de 30 anos, com uma fé política, antípoda da sua forte inteligência, uma espécie de poeta medieval com um grande amor romântico às catedrais e às instituições obsoletas e extintas. Ele tinha muitos destes camaradas visionários e respeitáveis na sua falange da Madre Silva. Que há? Perguntou o quartel-mestre-general. Aqui estamos cercados pelos cabrais. Os nossos piquetes de Santa Luzia e do Castelo já foram atacados, e houve-se fogo de fuzil em outros pontos. Veja lá o que quer que eu faça. O Vitorino ficou passado de terror, e levou o capitão à sala em que o MacDonnell passeava pelo braço de Dona Emília Azenha, e o Visconde, o hospedeiro fidalgo palestrava com numerosos hóspedes, cônegos, abades, capitães mores, antigos magistrados. Pinho Leal repetiu ao escocês o que dissera ao seu quartel-mestre. Mas a dama assustada desprendeu-se do braço do general, e foi preparar os baús para a fuga e os do estado-maior compeliram o general a fugir também. Era uma hora da noite quando o exército realista abandonou Guimarães e entrou na estrada de Amarante. Pinho Leal inventara o ataque dos zebralistas para salvar-se a si e aos outros da carniçaria inevitável porque, ao romper a manhã do dia seguinte, entraram em Guimarães 600 soldados do casal ainda embriagados da sangueira de Braga. reproduzem-se textualmente no seu estilo militarmente pitoresco os veracíssimos esclarecimentos de Pinho Leal. A besta do escocês continuava na sua pânrea sem se importar da guerra para nada, e o mesmo faziam os da sua. Eu, vendo que de um momento para outro, podíamos ser surpreendidos e trucidadas pelos cabrais, aproveitando a circunstância de estar e tendo na casa da Câmara um de 100 homens, comandados pelo alferes José Maria, o morgado do triste, dei-lhe a ele somente parte do que ia pôr em execução. Escolhida a gente de um sargento e 4 soldados da mesma companhia, de todo segredo e confiança. Saí com eles por um beco e fui com eles pela frente dar uma descarga no nosso piquete de Santa Luzia, e outra no piquete do Castelo. Ao mesmo tempo, não sei quem é que estava num monte ao norte de Guimarães que deu uns poucos de tiros que muito ajudaram o meu plano. Ou em vista da nossa prévia combinação, mandou tocar a reunir e formou o suporte debaixo dos arcos da Câmara. Eu e os meus 5 homens viemos sorrateiramente metermo-nos na vila. Fui a tempo em que já na Praça da Oliveira estava muita gente armada. E dali, Pinho Leal foi à Casa do Arco, a fim de salvar aqueles homens que se ensopavam em bebidas de guerra numa pacificação de idiotas, e retardar alguns dias a benemérita morte do general escocês assalariado por Guizote com credenciais de Costa Cabral. O Cerveira Lobo, quando soube que a força marchava a 1 hora daquela noite frigidíssima, encarregou o Zeferino de lhe comprar uma botija de Genebra da Fina, Foquinque Legitima. Tinha um frasco empalhado que punha a tiracolo nas marchas nocturnas. Encheu-o com a ajuda do pedreiro. O tenente-coronel, num grande desequilíbrio, não acertava a desperrar a botija no frasco. O Zeferino dizia depois que o vira tão borracho que logo desconfiou que malhava abaixo do cavalo. O Cerveira afirmava que se sentia com seus 30 anos que andara a trote largo do seu cavalo 13 léguas e não estava cansado. O Zeferino perguntou-lhe se o casal os apanharia ainda de noite se estaria tudo acabado com outra mastigada como a de Braga. Cerveira respondeu iracundo que o general era um asno, e que ele estava resolvido e mais o Vitorino a matá-lo como traidor ao senhor Dom Miguel e moveu-se o exército em direitura lixa. O Cerveira ia no grupo do quartel-general. MacDoneil, de vez em quando, regougava monossílabos em espanhol ao quartel-mestre. O Cerveira retardava-se às vezes um pouco e emborcava o candil, grogolejando e despegando pigarros teimosos. O Vitorino notava-lhe que ele bebia demais, que o calor da genebra não se espalhava pelo corpo, mas sim concentrava-se na cabeça, que era um perigo. O Cerveira dizia que estava feito mas queixava-se de dores nas fontes e zunidos nas orelhas que não se podia lamber com sono, e que dava 5.000 cruzados por estar na sua cama. E abaixando a voz tartamuda, este ladrão deste inglês meto-lhe a espada até aos copos. Palavra de honra que o mato amanhã. O Vitorino deu tento de que o tenente-coronel gaguejava mais atribuiu à embriaguez um embaraço na fala. Entrou a queixar-se o Cerveira de que estava tonto da cabeça, que se queria apear, porque não podia agarrar as rédeas e chamava com ansiedade o Zeferino que vinha muito à retaguarda. O quartel-mestre-general chamou o ajudante de ordens, e pediu-lhe que o ajudasse a apear o tenente-coronel. Cerveira Lobo dobrava o tronco ao longo do pescoço do cavalo que estranhava o peso e o sacudia, sentindo-se livre da pressão do freio. O apoplético ia resvalar, quando os 2 oficiais o ampararam nos braços, numa síncope. Um deles acende um nipalito fosfórico no lume do charuto, e disse que o tenente-coronel tinha o rosto inchado e muito vermelho. Chamavam-no, sacudia-no não dava sinal de vida nem um ronquido estertoroso. Inclinaram-no sobre um combro de mato molhado não lhe acharam pulso a boca entortara-se, e os olhos muito abertos com umas estrias sanguíneas. Estava morto, fulminado pela apoplexia alcoólica. A respeito deste desastroso remate do ébrio ilustre, escreve Pinho Leal, nesta retirada pelas 2 ou 3 horas da noite, morreu em marcha com uma apoplexia fulminante o F. Coitado! Quando me lembra isto ainda tenho cá meus remorsos de consciência. Quem sabe se seria eu a causa da morte daquele pobre diabo. Consolame, porém, a certeza de que, mesmo que eu fosse a causa indireta da morte do Fidalgote, poupei muitas vidas de gente moça, e a minha que era o principal para mim e o morto já poucos anos podia durar, pois estava no calçado velho. Zeferino e alguns homens da comitiva do Cerveira passaram o restante da noite à beira do cadáver do Fidalgo de Quadros. A claridade fusca da manhã invernosa virã e o semblante que metia pavor. Quiseram cerrar-lhe as pálpebras que resistiam à distensão, coriáceas, num retesamento orgástico. A maxila inferior parecia deslocada e torta, repuxando a comissura direita dos lábios num esgar de escárnio ou de angústia dilacerante. A cor do rosto era agora de unir a amarelidão de barro, molhado pelo orvalho que se filtrara através do lenço com que lhe cobriram. Tinha os dedos aduncos, inflexíveis, e uma das mãos afincada como garra nas correias da pasta. O Zeferino disse que o seu tenente-coronel devia trazer um cinturão com dinheiro em ouro, mas ninguém ousou desabotoar a farda do morto defendido pelo sagrado terror da morte. Apenas uma das sentinelas entanguidas de frio, votou que se bebesse o resto da genebra. Assim que foi dia claro, o Zeferino desceu à igreja próxima, a Margaride, avisar o pároco que tinha morrido na estrada um fidalgo do exército do senhor Dom Miguel. O padre, estremunhado e liberal, respondeu que não era coveiro que se dirigisse ao regedor. A autoridade, sem as delongas dos processos legais, depositou o cinturão com as peças na mão do administrador e mandou abrir uma cova no adro da igreja, onde o baldearam com o responso econômico. Passavam jornaleiros para as roças. Punham as enxadas no chão e encostavam as mãos calosas às caras contemplativas. O regedor contava que lhe acharam mais de um conto de réis em ouro. Toma, disse um dos jornaleiros, um conto de réis, e inclinando-se à orelha de outro jornaleiro, Otônio, se temos ido mais cedo para o monte. E topamos o morto, que pechincha. Restos de virtudes antigas. Estavam a fazer um idílio em prosa. O Zeferino acompanhou a guerrilha até que mataram o general em Trás-os Montes. Os soldados do Vinhais depois passou com alguns chefes realistas para a junta do Porto e, acabada a luta, foi para casa e entregou a espada ao pai, que o recebeu com estas carícias. Eu sempre te disse que eras uma cavalgadura. Que te não fiasses no bêbedo de quadros, que não saísses a campo sem lá ver um morgado de barrimal. Agora, pedaço de asno, torna a começar com as paredes, e tem cuidado que te não deitem a unha. Lembra-te que prendeste o regedor de Vilalva, e quiseste agarrar o brasileiro de Prazins que tem agora de mais a mais o irmão regedor. Olha se te lembras. A mãe do José Dias anda por aí a berrar que a Marta e mais tu lhe mataste o filho. Lume no olho, homem, lume no olho, se alguém embarrar por mim, dou-lhe cabo da casta, protestava o pedreiro, cortando com o braço e punho fechado punhadas aéreas. Se me matarem, até lhe o agradeço, e com desalento, sou o maior infeliz e desgraçado que cobre a rosa do sol. Veja você, há 3 anos que não tenho uma migalha de estifação, com raio de diabos. Isto acaba mal, digo-lhe eu. Você verá, sor pai, que ou me matam ou eu acabo numa forca pramor daquela rapariga que foi o diabo que me apareceu, e não me passa daqui, e apertava o gorgomilo nodoso entre 2 dedos como quem apanha uma pulga. Os administradores de conselho receberam ordem de recolherem as espingardas reiunas que se encontrassem nas aldeias, em poder do povo. Para as cabeças dos distritos ramificaram-se destacamentos a fim de coadjuvarem a autoridade. Simeão de Prazins, como regedor, foi chamado a Famalicão e incumbido de dirigir a diligência militar que devia dar um assalto a Lamelas, a casa do Zeferino, onde se haviam denunciado as espingardas com que alguns miguelistas se tinham recolhido, contra as condições estipuladas no protocolo de Gramido. O regedor compreendeu o perigo da empresa, pediu que o demitissem, mas a autoridade impôs-lhe com azedume o cumprimento dos seus deveres, e negou-lhe a demissão. Quando Zeferino, sucumbido à carga dos reveses, indiferente à vida e à morte, se chamava infeliz e desgraçado, o destino implacável preparava-lhe novo desastre. Ele, ao romper da manhã, depois de uma insônia febril, sonhava que era sargento-mor das Lamelas e assistia à formatura do regimento de milícias de Barcelos debaixo do solar de Dona Maria Pinheiro. Na janela gótica do velho edifício da época de Dom Afonso IV estava Dom Miguel I assistindo ao desfilar do seu exército vencedor, em que havia muitas músicas marciais, de fulgurantes trompas, tocando o rei chegou e o abade de Calvos, dentro de um carroção e vestido de pontifical, borrifava o povo com ensopadas de água benta, cantando bendito. As tropas estendiam-se até Barcelinhos, e pelo cávado abaixo velejavam muitos barquinhos embandeirados de galhardetes com as bandas musicais de Santiago de Antas de Ruivães tocando a cana verde e água leva ao regadinho. num desses bergantins com pavilhão de colchas vermelhas vinha sentada a irmã do padre Roque, mestre de latim, com seus óculos, a fazer meia-ia ao lado dela, vestida de cetim branco e borzeguins vermelhos dourados, com os cabelos soltos, vestida como os anjos da procissão da Senhora da Burrinha em Braga, a Marta de Prazins. Ele estava na ponte, absorto na visão da noiva que chegava pelo cávado para se casar quando um vizinho lhe bateu com o cabo da sachola na janela 3 pancadas. Saltou da cama atordoado. Que fugisse pelo quintal que já estavam soldados a entrar nas lamelas com o regedor. Zeferino ganhou de pronto os desvios de um pinhal, e por detrás de um socalco enxergou o Simeão ao lado do sargento da escolta parar em frente da sua casa e apontar para as janelas. Ouviu bater estrondosas coronhadas no portal, e viu alguns soldados invadirem depois o quintal, e entrarem pela porta da cozinha que ficara aberta. Depois avistou a escolta retirar-se com 2 homens carregados de armas. O velho alferes, entrevado, estava muito aflito quando o filho entrou. O sargento quisera levar-lhe a sua espada e compadecera-se dele quando vira chorar e a dizer-lhe que era um alferes do antigo exército, e que o deixasse morrer ao lado da sua espada, já que ele não podia defendê-la porque estava tolhido. O Zeferino perguntou pacificamente, e o Simeão que dizia. Não dizia nada. Eu é que lhe disse. Arrieiro somos, na estrada andamos, vizinho Simeão. O pedreiro quedou-se longo tempo sentado com as mãos fincadas na cabeça, olhava para o canto em que tivera 2 dúzias de espingardas compradas pelo cerveira leite, e dizia com resignação contrafeita, elas assim comassem já não serviam de nada. A guerra acabou. Que leve o diabo tudo, e, passados alguns segundos de recolhida angústia, veja você, sor pai. O Simeão dá-me a filha, depois diz que mas não dá isto não se fazia a um homem que põe navalha na cara. Eu levava a minha vida muito direita, estava muito bem, você bem sabe deitei-me a trabalhar quanto podia e vai depois, por causa da minha paixão, fiquei areado do juízo, deixei a arte, andei por esse mundo a gastar a minha custa, ao frio e ao calor, em términos de me levar o diabo com uma bala e vai agora o Simeão entra-me pela porta dentro, leva-me as armas, e, se me pilha, metia-me uma baioneta no corpo, homem, atalhou o pai com juízo, não fosses tu lá pra Zins embirrar com brasileiro, eu tenho a minha paixão, objectou o filho com transporte tinha cá dentro do peito esta navalha de ponta espetada. E ele? Que mal lhe fiz eu para me querer mal? Sabe você que mais? Assim como assim, estou perdido. Saiu arrebatadamente e foi para o Monte Córdova conversar com o Patarro, um velho celerado que se batera em Braga com a cavalaria do casal e pudera salvar-se com o sacrifício de 3 dedos e do nariz acutilados. Na semana seguinte, quarta-feira, era o mercado de Famalicão. O regedor tinha comprado 2 juntas de bois para o caseiro da retorta, uma quinta solarenga, torreada, com o brasão dos brandões, que o brasileiro comprara a um fidalgo de Afife. O negócio deitara à tarde. Simeão saíra ao desfazer da feira com o caseiro da retorta e mais 2 lavradores de outra freguesia que montavam éguas andadeiras de muitos brios. O Simeão cavalgava a sua velha russa, de uma pachorra mansa, invulnerável à espora. Recebia as chibatadas encolhendo os quadris e andando para trás. Ela não podia manifestar de um modo mais sensível a sua repugnância pelas pressas. O dono gabava-se de só ter caído juntamente com ela poucas vezes. Saíram da feira conversando a respeito de Marta. Constava aos outros que ela se quisera matar à conta do José Dias. O Simeão achava que sim, que ela quisera atirar-se ao rio mais que estava quase boa em caldelas que o vigário e mais a irmã lhe tinham dado um jeito ao miolo. E logo que ela estivesse fina, casava com o tio. E ele que ela? Perguntou o Bento de Penso. Pois então? Tomara ele já. Enfim, tornou o Bento, você há de perdoar que eu lhe diga o que tenho cá no sentido. O povo diz que o Dias entrava lá de noite. Eu não vi, mas é o que diz o povo. Ora um rom sempre se atriga de casar com mulher de maus cretos. O seu brasileiro pelos modos é de bom comer, tem bom estômago, é o que é, confirmou o Belchior da Rechousa. O Simeão não estranhava estas franquezas muito triviais nas aldeias ainda imaculadas do resguardo das conveniências mas defendia a honra da filha, atribuindo ao Zeferino as calúnias que espalhava para se vingar. Enfim, disse o Belchior, você tinha-lhe dado por 1500. é o que diz o povo, e palavra de apóstrofo Ron não torna atrás. Isso cada minha parte foi chalaça, defendia-se o Simeão, quando três homens, mascarados com lenços, fincando as argolas dos paus no caminho, saltaram de uma ribanceira, à frente das três éguas que caminhavam a passo. Um dos três jogou uma paulada à cabeça do Simeão e derrubou-o. Os dois lavradores das éguas travadas deram de calcanhares e pareciam dois duendes de comédia mágica vistos à luz crepuscular. O caseiro abandonou as sogas dos bois, galgou paredes e searas em desapoderada fuga até Famalicão, e à entrada da vila gritou, aqui del rei ladrões. Contou sucesso ao povo alvorotado, acudiu à autoridade, encheu-se a estrada de gente em cata de Simeão e da malta dos ladrões. Acharam-no prostrado, de costas, arquejando, com a cara empastada de sangue que borbotava empoçando-se dos dois lados da cabeça. A égua rilhava entre os dentes e o freio umas vergonhas tenras de tojo, e de vez em quando tosse a sua pulmoeira com os ilhais enfolipados. O Futrica, um ferrador da terra negra, examinou a cabeça do ferido, e disse que tinha o miolo à vista não podia durar muito, que lhe dessem a santa unção. Pediu-se uma padiola ao lavrador mais próximo e levaram-no para Prazins prometendo duas de 12 a 2 jornaleiros. O caseiro montou a égua para ir a Santo Tirso chamar o Baptista, o cirurgião da casa mais aburra, estranhando as esporas dos tamancos, levantou-se com o cavaleiro, deixou-se cair sobre os jarretes traseiros, voltou-se de lado como quem se ajeita para dormir, foi necessário levantá-la. O povo dava risadas estridentes quando o caseiro puxava debaixo do ventre da égua a perna entalada, muito cabeluda e ali perto estava a padiola com um velho gemente, agonizante, a pedir a confissão. Assim que a padiola entrou em Prazins, foi aviso a Marta que o pai estava a morrer com pancadas que lhe deram os ladrões de estrada. Dona Teresa e o prior acompanharam-na. Quando chegaram, saía o pároco de o confessar e tocava o sino ao viático. Havia uma agitação de angustiosa curiosidade no povo que confluía à igreja chamado pelo sinal. Dizia-se que eram ladrões que saíram ao lavrador em Santiago de Antas. Havia opiniões mais individualistas. Segredava-se o nome do pedreiro. Um pastor de cabras dizia que vira passar de madrugada para as lamelas o patarro de Monte Córdova e mais outro mal encarado. Mas todos a uma diziam que não tinham visto nada, nem queriam saber de desgraças, com medo a malta do Zeferino. O Simeão estava ainda com a face arregoada de sangue, vestido sobre a cama, resfolegando com muita ansiedade, gemendo com dores, e a cabeça um pouco elevada sobre um magro travesseiro muito comprido dobrado em três pelo vigário. Esperava-se o cirurgião. A filha teve um desmaio quando viu a cara ensanguentada do pai, à luz mortiça de uma vela de sebo numa placa de lata. Dona Teresa, com a Marta nos braços, disse ao irmão, que miséria de casa. Pede luzes e água para se lavar aquele sangue. E, assim que Marta voltou a si, levou-a para o seu quarto, que a viria chamar quando o pai a pudesse ver. Queria retirá-la do espetáculo dos paroxismos. Quando chegou à extrema unção com o préstito clamoroso do bendito e o tilintar espacejado da campainha, Marta carpia-se em altos gritos, e pedia que a deixassem despedir-se de seu pai. Ela tinha ouvido dizer a uma das vizinhas que lhe invadiram a alcova, quem lhe bateu, ó mulheres, não foi outro senão o Zeferino das Lamelas. Juro que não foi outro, esta afirmativa cravou-lhe no coração o remorso de ser ela a causa da morte do pai. Quer daí pedir-lhe perdão rogava a sua amiga que pelas chagas de Cristo a deixasse ir ajoelhar-se à beira de seu desgraçado pai. Dona Teresa conteve-a, receando novo ataque de loucura que esperasse que se fizesse o curativo que o cirurgião não queria no quarto senão o barbeiro que lhe estava a rapar a cabeça. Pouco depois chegava o tio Feliciano da Quinta da Retorta, onde residia assistindo às obras. Vinha aterrado. Disse ao Osório que já estava arrependido de comprar a quinta a que Portugal era uma ladroeira e um bando de facínoras e que se ia embora muito breve. E, entrando no quarto onde a sobrinha chorava, disse-lhe consternadamente que, se morresse o pai, fizesse de conta que tinha em seu tio um segundo pai. O cirurgião saiu desconfiado do ferimento. Uma das pauladas despegara um pedaço de tegumento, deixando descoberto o crânio, que o ferrador da terra negra chamara o miolo. A hemorragia era grande, e havia receio de comoção cerebral. O facultativo, depois de o sangrar, mandou-lhe por panos molhados na cabeça, de quarto em quarto de hora. Marta e Teresa não abandonaram um momento o catre do enfermo. O padre Osório passou a noite na saleta atendendo o brasileiro que lhe falava muito na sobrinha, na paixão que ela tivera pelo José Dias, e não lhe o levava mal, pelo contrário. Aí pela madrugada o ferido sentiu-se muito angustiado, tinha estremecimentos, dizia disparates, queria arrancar os pachos da cabeça, bracejava, e puxava para o peito a face da filha lavada em lágrimas. O padre acudiu e mais o Feliciano receavam que ele estivesse agonizando. Depois aquela agitação esmoreceu num dormitar sobressaltado, com a cabeça no regaço de Marta, que brandamente lhe compunha o pacho da ferida. Quando espertou da modorra conheceu a filha, e repeliu-a. Falou no pedreiro que o matara, e recaiu no estado comatoso. O padre Osório atribuía aquela sonolência a derramamento de sangue no crânio, um sintoma de morte provável. O cirurgião veio de madrugada, mandou-lhe deitar sanguessugas atrás das orelhas, e disse ao vigário de Caldelas que estava mal encarado o negócio, que aquele diabo de sono lhe parecia de mau agouro. Que ia ver uns doentes e voltava logo. Marta fazia muitas promessas à Senhora da Saúde, 10 voltas de joelhos ao redor da sua capela, um resplendor de prata, jejuar a pão e água 6 meses a fio, não comer carne durante 1 ano, ir descalça à Romaria da Milagrosa Senhora. Com estas promessas sentia-se menos oprimida do seu remorso. O pai estava ali a morrer por causa dela, e a Maria de Vilalva já dizia também que fora ela a causa da morte do seu filho. Uma desgraçada, que vinha assim a causar a morte do noivo e do pai. O ferido teve uma intermitência de repousada vigília. Olhou para a filha, e disse-lhe que morria, que a deixava sem pai nem mãe. O Feliciano acudiu, isso não lhe dê cuidado, mano Simeão. Nada lhe há de faltar. É minha sobrinha, não tenho mais ninguém neste mundo. Eu morria contente, balbuciou o Simeão lacrimoso, se ela fosse sua mulher. Fez-se um silêncio esquisito. Marta baixou os olhos. A dona Teresa olhou para o irmão a ver o que ele dizia. O padre Osório olhava para o brasileiro a ver como se expressavam as suas ideias. O Feliciano esperava que os outros dissessem alguma coisa. E então o pai de Marta, aconchegando-a de si, com muita ternura, casas com o teu tio, minha filha. É o último pedido que te faço. Marta fez um gesto afirmativo, e caiu de joelhos, curvada sobre o leito, a soluçar depois, deu um grito e escorregou para o chão, em convulsões, com o rosto muito escarlate e a boca a espumar. Dona Teresa e o irmão conduziram-na ao seu quarto. Deitaram-na já sossegada, mas numa rigidez insensível, com a boca ligeiramente toda. O cirurgião chegava nesta conjuntura e disse que a rapariga herdara a moléstia da mãe, que eram ataques epilépticos, e ao tio Eliciano disse-lhe particularmente que o pior da herança não era a epilepsia, era a demência que levou a mãe ao suicídio. Que a rapariga era fraca, e tinha sido criada com umas mimalices de menina da cidade, que estragam o corpo e a alma, que era preciso ter muito cuidado com ela, não a afligir, distraí-la, casada, enfim, que seria bom casá-la, e dar-lhe vinagre a cheirar, quando viesse outro ataque, e ter cuidado que ela não apanhasse a língua entre os dentes, que lhe metessem um pano entre os dois queixos, quando lhe desse outro ataque. Ele disse que o melhor era casar-se, lembrou o Feliciano ao padre Osório.